Ao encerramento do prazo para a realização das convenções partidárias, é natural que muitos partidos deixem para o último instante o fechamento das suas negociações e a aprovação final das nominatas. Conversei com alguns candidatos e até com alguns agentes políticos que estão envolvidos na campanha, mas não necessariamente candidatos. Dá para colocar como dominante o sentimento de que estamos mergulhando num processo inédito, o que dificulta qualquer previsão, mesmo embasadas em pesquisas que já foram realizadas ou algumas que estão ainda em andamento. Qual será o índice de abstenção em 2020? Qual a força das siglas tradicionais nos municípios, em confronto direto com novos partidos que arregimentam nomes desconhecidos da política, mas muito conhecidos em suas comunidades pelo empreendedorismo ou pessoas com relevantes serviços prestados nas suas comunidades e que, por motivos diversos, se afastaram até então da política e agora apresentam seus nomes? Vejo que, em muitos casos, siglas tradicionais não conseguem colocar o limite máximo permitido de candidatos à vereança porque os 30% de mulheres simplesmente não aparecem, o que tem dificultado o trabalho de todos os partidos, com exceções, é claro. E para aqueles que estão acostumados ao aperto de mão, abraços calorosos, encontros com os candidatos, devem estar pensando em como serão as aproximações na busca do contato com o eleitor. Dá para imaginar candidatos nas ruas, batendo palmas nos portões, em busca de chamar a atenção dos eleitores, distribuindo santinhos e tendo que vender suas ideias com a distância recomendada para o momento. Comícios, jantares e concentrações de apoio às candidaturas devem migrar para carreatas, por exemplo, autorizadas e com os cuidados obrigatórios. Este distanciamento tem o lado bom para os candidatos, considerando que reduz a possibilidade de desembolso no atendimento, por vezes provocados por alguns eleitores que estejam buscando apoio financeiro. Falando nisso, ontem numa conversa com um dos candidatos, ouvi uma antiga afirmação de que quem vende o voto pode eleger um criminoso, porque esta prática, compra e venda de votos, é crime. E quem se dispõe a lançar mão desse expediente revela seu caráter. Assim sendo, pode continuar agindo com esta conduta na gestão dos recursos públicos. Mas nem precisava falar sobre este assunto, sabendo que todos os eleitores têm plena consciência de que voto não se vende. É um sagrado direito do cidadão que permite nomear para mandato de 4 anos vereadores e prefeitos. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade e importância na hora da decisão. Somos nós, eleitores, que nomeamos aqueles que irão legislar e definir o futuro dos nossos municípios. Votaremos de acordo com nossa consciência, sem nenhum tipo de negociação, a não ser a escolha pelos melhores candidatos. Um grande abraço. Eu volto amanhã.